caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa, do nosso Ponto de Ordem. Edição para este sábado, dia 1 de abril de 2023. Vamos aqui falar de um assunto que está a marcar a atualidade, uma nave espacial que foi vista a sobrevoar, digamos, as águas de Portugal, e aliás, pressupõe-se até que terá mesmo chegado a tocar na água. Há algumas imagens que comprovam precisamente isso. É nitidamente uma nave espacial, ou seja, não é um avião, e portanto é uma espécie de um disco, mas um pouco mais achatado. São as primeiras descrições desta nave, que vamos daqui a bocadinho falar com mais detalhe. Para já, recordar que pode participar no nosso programa Ponto de Ordem através do e-mail aw@antenaweb.pt, ou então também através do nosso número +351 910 222 400. Participações válidas através do nosso WhatsApp, Telegram ou Signal. Dois intervenientes, como sempre, eu, Carlos Bonaparte, e também o Pablo Lima Rebelo. Olá, Pablo, bem-vindo a mais um Ponto de Ordem.
Olá, Carlos, olá, amigos do nosso Ponto de Ordem. Vamos para mais uma edição do nosso painel de notícias.
Com destaque para o que vai acontecendo na Ucrânia, porque a situação, digamos que, se agravou nas últimas horas, porque os combates se intensificaram e agora sim poderá estar por menos de uma semana a retirada de Bakhmut das forças ucranianas. Depois de ter havido uma pequena vitória, digamos assim, no dia de ontem, a verdade é que as coisas hoje tomaram proporções muito mais delicadas. E, efetivamente, esta situação está, digamos, a tomar agora um contorno mais complicado, uma vez que as forças russas responderam com muita força e as forças ucranianas, agora mais debilitadas, não estão a conseguir acompanhar em defesa este ataque da Rússia. Pablo, há quem diga que se Bakhmut cair, vai cair toda a Ucrânia, porque é aqui que se tem concentrado durante meses as forças daquele país. Há cerca de 50 mil soldados que estão ou têm estado em combate contra as forças russas, que são, e agora não há dúvidas, em termos de pessoal, em termos de armamento, são superiores. Começa a cair aqui por terra alguma ideia que se veio promovendo nos últimos meses de que os russos eram carne para canhão, de que o território da Ucrânia estava preparado pelos ucranianos para este tipo de ataque e defesa, mas as últimas 24 horas têm marcado precisamente, sobretudo as últimas 12, têm marcado um ponto contrário. Não sei exatamente que ideia que têm no Brasil, segundo o que vão dizendo os mídias brasileiros, mas pergunto-se, de alguma forma, era uma surpresa ou não o desfecho que está a tomar as últimas horas a guerra na Ucrânia. Isso também concorda com esta afirmação de que, se cair Bakhmut, cai a Ucrânia?
Creio que sim, né? Porque é o último grande território onde a Ucrânia vinha fazendo alguma frente à ofensiva russa, pelo menos que a gente tem notícia aqui do Brasil. É claro que aí as coisas chegam muito mais rápidas, né? Por exemplo, essa notícia das últimas 12 horas, eu só vou ter acesso a elas aqui no Brasil, provavelmente nos jornais da noite. Então, a gente sabe que a coisa está avançando no ritmo muito mais acelerado do que propriamente chega até nós aqui no Brasil. Então, fica difícil imaginar alguma reação por parte dos ucranianos nesse momento, e vem confirmando aquilo que a gente já vem falando há meses, né? A dúvida é quando a Rússia iria ganhar a guerra ou encerrar a guerra, mas que desde o começo o confronto já se mostrava desigual, Isso era um fato. A gente ficava esperando se realmente ia haver um apoio das outras nações, e esse apoio sempre foi mais um apoio de, vamos dizer, um incentivo moral e com armamento do que propriamente entrar nessa guerra, na minha opinião, pelo temor que ela virasse uma guerra mundial. Então, entre mortos e feridos, perdemos a Ucrânia. Para mim, o lema sempre foi esse. É o
Eu
que
vou só
deve
pedir,
acontecer nas próximas horas.
enquanto prossegue, eu vou só pedir, dentro da medida do possível, que se aproxime um pouco do microfone, já que há aqui uma distância que provoca um eco, e que perturba até um pouco a percepção da mensagem.
Espero que tenha melhorado
Ah,
agora.
bastante, bastante, sem dúvida, bastante.
Então, acredito que é uma tendência natural que se afinde com essa guerra, ou pelo menos declare de uma vez que tomou a Ucrânia e deve anexar o território completamente aí nos próximos dias. E aí vamos ver se há alguma reação, mas acredito que não, porque até agora essa reação não se fez. Não vejo motivo para ela acontecer agora por parte das outras nações envolvidas. E vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos para ver o que é que acontece. Mas o que a gente vê acontecendo é aquilo que a gente já imaginava desde o começo. A gente só não sabia o tempo. Mas a gente já falou aqui em outras edições que a Ucrânia avançava mais uma vez em busca da derrota. E é o que está acontecendo. Acho que não tem reversão para esse quadro, a não ser que outras nações tomem partido, e aí aquele negócio vai virar uma outra guerra. Mas a guerra entre Rússia e Ucrânia parece que está próxima de ser decretada o final, por conta que a Ucrânia não vai resistir a essa ofensiva russa. E sim, se cair Bakhmut, caiu a Ucrânia como um todo, eu imagino.
Nas últimas horas também há uma notícia que inicialmente até foi dada a conhecer por jornais franceses e gregos, mas também mais tarde a Rússia confirmou e não houve desmentidos por parte da Ucrânia. Então, em Kiev, um bunker que continha alguns oficiais do Ocidente, sobretudo do Reino Unido e dos Estados Unidos da América, mas também vários conselheiros ucranianos. Esse bunker, que estava a 80 a 100 metros de profundidade, foi atingido por um projétil hipersónico da Rússia. Esta confirmação acaba por acontecer de todas as partes, quanto mais não seja porque a Ucrânia, não desmentindo, confirma até aquilo que inicialmente meios franceses e gregos, portanto ocidentais, deram a conhecer. A Rússia só confirmou depois, mas a realidade é esta. Isto quer dizer que, Pablo, a Rússia tem meios, e estamos a falar de Kiev, nem sequer é daqueles territórios controlados pela Rússia, estamos a falar da capital do país, Kiev. Mesmo assim, a Rússia consegue lá chegar, furando sistemas antiaéreos e, ao mesmo tempo, penetrando com profundidade, estamos a falar de 80 a 100 metros, penetrando no solo. Ou seja, são realmente mísseis com uma capacidade destrutiva, não nuclear, é importante que se diga, mas uma capacidade destrutiva muito para lá daquilo que se calhar estaríamos à espera, não é?
Exatamente. Então, cada vez a ofensiva da Rússia vem se tornando mais precisa e mais letal. Você veja, eles usando um míssil conseguem atingir um bunker. E qual é o sistema de proteção que você tem num bunker, a não ser o fato dele ser um bunker? Ele já está protegido por estar no subsolo, por estar numa região afastada, e mesmo assim, a Rússia consegue um intento de atingi-lo. Então, me parece que não há mais o que fazer em termos de sistema de proteção. tudo que podia ser feito pela Ucrânia foi feito, tudo que podia ser feito pelos outros países foi feito. Agora, parece inegável dizer que a estrutura de guerra da Rússia é muito superior à que a Ucrânia conseguiu construir nesse período. Até porque antes disso não era um país que tinha um grande exército, um grande armamento. Então, a Rússia já vem há tempo se preparando para qualquer guerra. A Ucrânia teve que se preparar em pouco tempo para uma guerra contra ela. Então, eu acho que a diferença é abismal, né?
E há também aqui uma outra questão que me parece importante, que é a existência de oficiais da NATO na Ucrânia. Algo que sempre foi desmentido pela própria NATO. Jens Stoltenberg, que é o presidente da Organização do Tratado do Atlântico Norte, sempre desmentiu que houvessem oficiais de qualquer índole da NATO na Ucrânia. A Ucrânia só estaria a ajudar com armamento. O facto de haver vários soldados estadunidenses, sobretudo, e também britânicos, tinha a ver acima de tudo com uma coisa, é que eles tinham ido para lá voluntariamente e sem qualquer interferência governamental. Agora, com a presença confirmada de oficiais da NATO na Ucrânia, coloca-se a questão de quantos soldados é que terão ido para lá de forma voluntária, sem estarem associados a qualquer governo, em qualquer digamos, indicação governamental. Ou quantos é que terão ido também para lá, com essa mesma indicação e porque foram destacados para lá? É também uma questão que se levanta, porque se de repente começarmos a perceber que afinal havia oficiais da NATO, então a Rússia passa a ter mais um bónus, né? Aquela questão do ónus e do bónus. Passa a ter mais um bónus a seu favor, porque sempre disse a Rússia que era isto que a NATO queria, era instalar bases na Ucrânia, era marcar presença, ter presença militar na Ucrânia, e esse era também um dos perigos para a Rússia justificar a sua defesa. Por um lado, a desnazificação, por outro, também aqui a questão das forças militares da NATO na Ucrânia. Pablo, só mais uma nota, eu penso que já aqui mencionei em algum tempo, mas não tenho certeza, por isso vou voltar a fazê-lo. Há coisa de 2 semanas, eu fui confrontado aqui com uma informação que obrigatoriamente tive que confirmar para perceber se era verdade ou não, e surpreendente para mim, era. Então, em 2016, em novembro de 2016, a Rússia levou à Organização das Nações Unidas um documento para ser aprovado. E basicamente este documento era sobre a desnazificação. E, no fundo, tentar eliminar os movimentos nazis ou racistas no fundo do continente europeu. Erradicar ou controlar da melhor forma possível, não é? Acontece que este documento foi chumbado porque os Estados Unidos vetaram, e tal como a Rússia, os Estados Unidos são o único país que tem capacidade de veto na ONU. Mas também houve outros dois países que votaram contra. Foi o Palau, na África, e a Ucrânia. Entretanto, em 2021, um documento muito similar, aliás, até com o mesmo nome, voltou a ser proposto para votação na Organização das Nações Unidas, outra vez pela Rússia. E novamente foi chumbado por dois países. Houve 48 que se abstiveram, na sua maioria eram membros da NATO, tal como já tinha acontecido em 2016, mas houve dois países que votaram contra e foram os únicos. Um foi a Ucrânia, e estamos a falar de novembro de 2021, um foi a Ucrânia e outro foi precisamente os Estados Unidos da América, que é um dos dois que tem poder de veto, e por isso é que a resolução foi vetada. O documento, como disse há pouco, tem a ver com a desnazificação e o controle de todos, tanto quanto possível, de movimentos racistas. Pablo, esta notícia foi de propósito ou de alguma forma convenientemente ocultada pelos meios de comunicação social de um modo geral, ainda que em Portugal, na altura, se tenha feito eco destas notícias. Há um jornal que é verdade que está acoplado a um órgão político, mas continua a ter que obedecer às regras do código deontológico, portanto, têm que ser verdadeiros na informação que prestam, e portanto, essa informação é verdadeira. E há também o Diário de Notícias, que é um jornal português de grande tiragem, é um dos maiores do país, e não está acoplado a nenhum partido político, que em 2021 fez eco dessa mesma resolução vetada pelos Estados Unidos com o voto contra também da Ucrânia. Isto diz muito ou não da forma como estes países estão aliados, e acha que este voto contra a desnazificação é um outro bónus para a Rússia?
Acho que sim, né? No âmbito das narrativas, eu acho que a Rússia ganha um ponto a favor. Mas acho que a verdadeira causa de votar contra esse documento agora é realmente o quanto ia se gastar para fazer esse tipo de trabalho. Porque existem certas coisas que é mais fácil você lutar para que elas não nasçam do que você tentar extingui-las. Você vê, com toda a informação, com todo o nível de aprimoramento, de estudo que a gente tem no mundo hoje, o cara que se declara fã ou apoiador, vamos dizer assim, de ideias nazistas, ele é uma pessoa que tem algum desvio social. E quanto a, e isso você não vai conseguir combater, né? Você vai conseguir combater a divulgação de material, você vai conseguir combater sites, mas o cerne da questão é atitudinal. Uma pessoa que hoje, com os meios de informação que a gente tem hoje, opta por uma filosofia nazista, como tivemos aí uma fala infeliz de um youtuber brasileiro aqui que acabou até com a sua carreira dentro das mídias sociais, que perguntou qual era o mal que se tem de ser nazista, né? Que defendeu a volta de um partido nazista, embora eu tenha entendido a fala dele como infeliz, mas ele diz o seguinte: é mais fácil a gente ter o nazista declarado do que ter ele ocultado, mas de qualquer jeito foi uma fala infeliz de. Qual é o problema de você ser nazista? O problema de você ser nazista é que, sendo nazista, você prega o extermínio de outras etnias, vamos dizer assim. Então, mas acho que fica muito difícil combater isso e fica caro, né? Nós estamos num momento em que todo mundo está perdendo muito dinheiro. Todas as nações, de um modo geral, por conta da pandemia e no pós-pandemia, perderam muito dinheiro, né? Nós estamos falando de algo que reduziu quase 4 pontos no PIB do mundo. Você imagina o que, se a gente pensar que 1 ponto no PIB mundial representa bilhões, imagine o que é você perder quase 4 pontos no PIB do mundo. Então, hoje todo mundo opta pelo discurso do que pela ação, né? A gente tem o discurso que a gente tem que ser antirracista, antinazista, mas qualquer operação nesse sentido para destruir essas células que preconizam essas ideias, que querem levar essas ideias à frente, custa muito caro. Por exemplo, você imagine se hoje a Al-Qaeda tivesse força para promover um novo atentado do nível da Torre Gêmeas. Os Estados Unidos não tem dinheiro para fazer a mesma ofensiva que fez anteriormente. Falta dinheiro. Embora não falte vontade, falta dinheiro. Então eu acho que a razão real de você não apoiar esse documento nesse momento é que ia ter que haver um investimento. Você concorda que você firma um tratado para apoiar uma política? Essa política é movida a dinheiro. E quem é que vai dar este dinheiro nesse momento? Acho que a questão é simplesmente essa. E como é uma coisa que passa mais por uma questão atitudinal, eles preferiram se manter, vamos dizer, se manter neutros, mas com um discurso positivo. Para mim, a questão é exatamente essa.
Mas aqui a questão, o que levanta aqui alguma questão é porque que há. Ou seja, é verdade que a segunda votação ocorre a 13 de novembro de 2021, portanto, sim, já dentro daquilo que é a pandemia, mas a 16 de novembro de 2016 estávamos muito longe dessa pandemia. Já a Ucrânia estava todavia em guerra e, para além dos Estados Unidos, a Ucrânia foi o único país que votou contra nas duas. A explicação que deram, sobretudo os Estados Unidos, na altura, foi que isso atentaria contra as liberdades de expressão. Parece-me um argumento convincente.
Não, não me parece um argumento convincente. Me parece lá no primeiro momento de 2016, a Rússia não queria, era a Ucrânia não queria, era se comprometer com algum tipo de confusão. Exatamente porque lá em 2016 ela sabia, pô, eu não tenho um grande exército, eu não, vai que por eu me comprometer com esse tratado se instala uma célula aqui desse grupo radical, vai me trazer problema, então eu vou dizer que é melhor não mexer com isso agora, embora eu seja a favor, embora eu acho que a gente precisa trabalhar essa questão, mas o problema é exatamente isso, é o que eu chamo de custo-sacrifício. O quanto você vai ter que se envolver e realmente mover peças, fazer trabalho, gastar dinheiro para defender aquilo que você acredita. Naquele momento, a Rússia não queria. Depois, quando a coisa apertou, não... aí aquele negócio sobre determinada conjuntura, a minha opinião vai mudando. É exatamente isso que está acontecendo. E como eu falei, eu vejo essa questão como uma questão muito difícil de se resolver. Digamos, com algum programa. O programa que a gente tem que ter é informação e educação, porque isso, depois que a pessoa toma posse desse ideal, que é um ideal horrível, né? O ideal nazista, fica muito difícil você removê-la dessa ideia, até porque se ela já se instalou na cabeça de uma pessoa, é porque essa pessoa tem algum problema, tem alguma questão, como acontece com os jovens islâmicos das periferias que são recrutados por esses grupos. Quer dizer, ele já foi humilhado, ele já foi segregado, e aí então ele vê como única solução participar desses grupos que fazem esse tipo de ação, mas ele chegou nesse ponto porque ele já perdeu todas as outras esperanças que ele tinha. Então fica difícil você lutar contra isso. A gente tem que lutar para que esse ideal não cresça na cabeça das pessoas. Agora, uma vez que ele já se instalou, fica difícil removê-lo, eu acredito.
Eu penso aqui que há outra questão. Eu penso que aqui a questão tem acima de tudo a ver com efetivamente o facto da Ucrânia ter o batalhão Azov, que é nazi, que tem uma supremacia no caso racial, e sinceramente eu acabo por perceber esta ideia da Rússia. Porque, no fundo, ela também era muito voltada para um problema que lhes é, digamos assim, próximo. E não deixa de ser interessante que vários países têm exércitos parcos, ou seja, com poucos meios humanos e também com poucos meios materiais, e, no entanto, só um desses países é que votou contra. E não deixa de ser irónico que era um país que quer aderir à NATO e à União Europeia. Os outros países que fazem parte da União Europeia e também da NATO também sempre estiveram. Não deixa de ser curioso porque esses países, todos esses países tiveram um alinhamento, eles perceberam que aquela proposta da Rússia tinha um alvo específico. Não era propriamente a Alemanha, ainda que a Alemanha tenha o maior movimento nazi do mundo, que de resto nunca desapareceu. Mas enfim, foi dali que surgiu, portanto, é ali que principalmente se promove. Mas o grande problema da Rússia era precisamente a Ucrânia. E a NATO sabia disto e sabia que votar a favor da solução da Rússia era votar contra a Ucrânia. E por este mesmo motivo abstiveram-se, para não dizer que votavam contra a desnazificação, mas também para não dizer que votavam contra a Ucrânia. E a Ucrânia, que era diretamente visada, votou contra. E os Estados Unidos, que também sabiam o qual é que era o propósito, também votaram contra, porque de certeza que em consciência sã ninguém votaria contra a desnazificação. A não ser, curiosamente, o país que tem um movimento nazi dentro de si próprio, que é o segundo movimento nazi mais vigorante no mundo, depois do alemão. E que, portanto, eu parece-me mesmo que foi isto que aconteceu. Tanto em 2016 como em 2021, tanto mais que já se sabia que esta guerra acabaria por acontecer. Os Estados Unidos já sabiam, aliás, já se preparava o rebentamento do Nord Stream 2, e portanto esta situação acabou por ser um problema que se resolveu desta forma. Os Estados Unidos, com o seu poder de veto, tinham mesmo que votar contra. A Ucrânia votou contra e acabou por se denunciar porque era o único país visado e foi o único que votou contra. E os outros países, numa encruzilhada entre não votar a favor da. Entre não votar contra a desnazificação, ou melhor, entre não votar contra a Ucrânia e não votar a favor do nazismo, acabaram por votar, por se abster, e daí chegou-se esta situação que, como digo, não acontece ou não aconteceu só em 2021, aconteceu também em 2000. E 16. No caso, a 16 de novembro de 2016. Pablo, estamos quase no final da nossa emissão. Vamos pegar aqui no assunto inicial, no assunto que eu há pouco mencionei, e que tem a ver com uma nave espacial que foi perfeitamente visível na manhã deste sábado. Em Portugal, mais propriamente ali no centro do país, em águas marítimas. A nave foi fotografada e videogravada, também até registros daquela. Aliás, há quem diga que ela pode mesmo ter tocado na água. Era similar a um disco, mas um pouco mais achatada, e não é, obviamente, um avião. Acredita que isto possa de facto ter acontecido?
Eu creio que sim, né? Já há muito tempo se fala da presença de algum tipo de vida e interação em outros planetas, e pelo tamanho da galáxia, eu acho que é inocente demais você achar que só existe nós aqui na Terra como vida dentro desse universo. E cada vez mais, em algum momento, esses objetos voadores não identificados, como dizem aqui no Brasil, vêm aparecendo nos diversos lugares do mundo, e já tivemos ocorrência de captura de seres que aqui no Brasil a gente chama de extraterrestres ou alienígenas. Acho que pode haver sim, com certeza há, na verdade. A gente não sabe é exatamente o que são, mas com certeza há, e de vez em quando eles vêm nos fazer uma visita aqui, até porque, do mesmo jeito que de vez em quando a gente manda nave espacial, estações espaciais, sondas para tentar verificar o que está acontecendo nos outros planetas, nada impede que os outros planetas também façam suas expedições aqui na Terra. Então, quer dizer, como dizem por aqui, vento que venta lá, venta cá. E é exatamente isso que eu acho que acontece.
Bom, Eu estava aqui à procura de. Eu estava aqui a tentar fazer aqui um pesquisa muito rápido e já encontrei. Sabe que dia é hoje, certo?
Sim.
Pronto, então, porque efetivamente isto pode realmente acontecer, e eu não duvido que isto um dia possa acontecer, mas ainda não foi hoje, porque hoje é 1 de Abril e, portanto, esta era a nossa pequena mentira aqui do nosso programa. Ainda não aconteceu, efetivamente, mas quiçá algum dia aconteça, e se acontecer, nós vamos lá estar. Mas tenho uma última pergunta, e já desmascarada a mentira: acredita que o Pablo Vittar seja um extraterrestre? Uma dessas pessoas que ficou aqui presa na nave, por exemplo, e que não conseguiu voltar à
Não,
Terra.
não, não. Não, eu acredito que ele seja fruto do imaginário popular e dessa ânsia atual de ser politicamente correto. Então, a gente vai criar e criou esse personagem que usa a arte como meio de manifestação, mas não acredito que ele seja extraterrestre, até pelo bem dos extraterrestres, né? Acredito que ele é mais um produto do politicamente correto e está exercendo a sua liberdade de expressão, está fazendo a sua arte, tem que ser respeitado. Agora, também não se pode tomar qualquer crítica à sua arte como uma forma de preconceito. Você faz arte da maneira que você acha que deve e você vai receber críticas e elogios. Eu só fico pensativo que quando ele faz a arte dele e é criticado, ele leva para o lado pessoal, e quando ele critica os outros, ele acha que é liberdade de expressão. Então, a liberdade também, novamente falo, que vento que venta lá, venta cá. A liberdade de expressão sua começa quando termina a do outro, e a do outro começa quando acaba a sua. Acho que é mais ou menos isso.
Claro que, obviamente, que dia 1 de Abril no Brasil começou a ser mais. Começou a ser celebrado no estado mais vanguardista. É daquelas coisas. Quando há um acontecimento estranho, nós pensamos: ah, isto aconteceu nos Estados Unidos. E geralmente bate certo. E eu tenho a ideia de que quando alguma coisa acontece muito fora do comum no Brasil, eu penso. E a sério que eu penso isto: foi em Minas Gerais. E geralmente eu acerto. E, realmente, o primeiro de abril de o primeiro de abril, o dia das mentiras, começou a celebrar-se assim, mais a sério em Minas Gerais, no ano de 1999. Já lá vão 24 anos, isto é bem verdade. Mas uma questão que eu já agora também gostava, só mesmo, mesmo para fechar aqui o nosso programa, uma questão que eu gostava de lhe colocar e tem a ver com o seguinte. A Federação Internacional de Atletismo, eu penso que foi este o órgão, mas se não foi, foi outro de atletismo de igual importância, proibiu que futuramente transexuais participem em provas do sexo biológico oposto. Ou seja, um homem que passou por mulher não pode voltar a participar em corridas de mulheres, e uma mulher que passou por um homem não vai poder participar em corridas que agora são, ou seja, corridas para homens. Diz esta a FIA, eu penso que é a FIA mesmo que diz esta informação, que
Exato, foi ela.
tem que proteger aqueles que realmente são homens e que são mulheres, sem nenhuma alteração biológica ou genética. A expressão certa é sem nenhuma alteração genética. Parece, sabe, quando eu li esta notícia, eu senti um regresso à normalidade, senti até que enfim alguma coisa que faz sentido. Mais ainda, porque em Portugal começamos a perceber. Primeiro, começamos esta semana, nós sabemos no Mundo que uma diretora numa escola nos Estados Unidos da América foi expulsa depois de exibir uma fotografia de uma estátua de Michelangelo, uma estátua artística, mas que tem o seu quê de erótica. E no sexto ano, numa aula de arte, a diretora da escola foi expulsa por conta disto. Na mesma semana em que também ficamos a saber que em Portugal, e não sei se é noutros países, os livros de Agatha Christie estão a ser adulterados para se adaptarem à realidade atual, tendo em conta que há negros e enfim que estão a desaparecer das livrarias, estão a aparecer versões alternativas de certos livros da Agatha Christie. Quando eu leio que agora só homens poderão concorrer com homens e mulheres com mulheres, eu sinto um regresso à normalidade. Eu não sei o que é que o Pablo, já percebeu que também leu a notícia, não sei o que é que o Pablo sentiu, mas eu senti este regresso à normalidade.
Eu concordo com você porque pelo seguinte, né? Eu acho que ao longo do tempo foi se causando uma confusão. Gênero só existem dois, porque gênero é biológico. É? Eu chamo de orientação psicoafetiva. Orientação psicoafetiva, você tem várias e maneiras de exercê-la no campo das De exercê-la no campo da sexualidade, cada um tem a sua. Agora, quando falam assim, existem vários gêneros. Mentira, existem dois gêneros, masculino e feminino. E isso no esporte não pode ser alterado, porque se for alterado, vai haver um desequilíbrio. A gente tem aqui no Brasil, já temos jogadora trans na liga de vôlei. Né, jogando na liga de vôlei, mas inevitavelmente, quando ela vai à rede, sobe, dá uma cortada, que ela derruba a companheira do outro lado, todo mundo lembra que ela é trans. Entendeu? Ela exerceu a sua individualidade, ela quis fazer o processo, transformou-se. A Federação Brasileira de Vôlei entendeu que se ela se reconhece assim, ela pode jogar assim. Mas biologicamente ela é o que é. E não estou colocando aqui questões religiosas, questões políticas, não. Estou colocando aqui questão científica biológica. A partir do momento que os mapeamentos de gene que foram feitos até hoje, no projeto de genoma, todas as pesquisas no campo da biologia, não indicaram nenhuma alteração, que garanta que a homossexualidade é uma questão biológica, nós temos dois gêneros e pronto. É claro que a pessoa que compete no gênero que ela transitou, vamos dizer assim, que ela optou por ser, ela leva uma vantagem. Né? Ela vai levar vantagem com certeza. E é quando você está vendo em quadra que até aconteceu um fato que na época foi muito criticado, o Bernardinho, que era técnico da seleção brasileira masculina naquele momento, mas treinava um time na Liga Feminina, a partir do momento que essa jogadora trans fez um ponto, ele virou pro banco instintivamente e falou: "Ela é homem, pô". Então, quer dizer, não tem como a pessoa não lembrar disso. Você não vai fazer isso na frente dela, por respeito, por entender que ela tem esse direito. Agora, na hora da ação prática, ela vai ter uma força, uma compreensão física que não é igual à das suas companheiras de quadra, seja do seu time, seja do time adversário. E, inegavelmente, vão lembrar que ela é trans.
E uma informação que acaba de me chegar curiosamente agora, nós estamos agora às 15h16 em Portugal, a emissão é, como já sabem, é gravada, ela vai para o ar um bocadinho mais tarde, às 18 horas de Portugal, mas lembrar que chega-nos aqui uma nota do Comitê Olímpico Internacional que vai também proibir, muito provavelmente nos próximos, vai analisar, aliás, nos próximos próxima semana. Seguir a World Athletics. E nós há pouco falamos da FIA e eu disse o nome errado. FIA é a Federação Internacional de Automobilismo. A World Athletics é a Associação Mundial de Atletismo. Foi esta que proibiu as competições ou seja, de que mulheres trans, no caso, concorram em provas de mulheres que biologicamente o são. O Comitê Olímpico Internacional vai analisar durante estas próximas 2 semanas se vai ou não também adotar esta medida, impedindo que qualquer atleta trans possa participar em provas olímpicas, ou seja, ou em Jogos Olímpicos ou de apuramento para os Jogos Olímpicos. E esta não será uma decisão apenas referente ao atletismo, mas sim a todas as modalidades abrangidas pelo Comitê Olímpico Internacional. Em caso de que o Comitê Olímpico Internacional aprove esta decisão e que opte por proibir transexuais de participarem em provas do sexo oposto ao co com o qual nasceram biologicamente, esta decisão terá de ser acatada por todos os comitês de todos os países, já que o Comitê Olímpico Internacional é o órgão central que regula as provas olímpicas. Pode ser aqui um revés, vamos dizer assim. Eu fico contente por este regresso à normalidade, porque realmente. E nós aqui, Pablo, tínhamos aqui uma questão, e temos aqui uma questão, que é, por um lado, esta questão da mulher ganhar, da mulher trans ganhar vantagens sobre as outras mulheres, mas nós nunca tivemos este problema em relação aos homens trans. Porque efetivamente um homem trans não vai ter vantagem. Vai é ter desvantagem sobre a força física de um homem, que naturalmente o é. E mais ainda, quando falamos em provas desportivas, eu nem quero imaginar, por exemplo, no rugby, que é um desporto muito, onde a força física tem uma diferença enorme. Mas mesmo no basquete, na própria NBA, por exemplo, mesmo nos escalões inferiores, e quem diz NBA diz outras, mas eu pego na liga mais poderosa. E no país onde também há mais transexuais, portanto, de alguma forma há aqui uma comparação justa ou lógica, é muito difícil. Ou seja, estas pessoas que têm a ânsia de se sentirem homens vão acabar por nunca ser totalmente, até porque ficam sempre fisicamente em desvantagem com outros homens, não é? Que biologicamente o são. Ou seja, se de um lado há uma vantagem. Por outro lado, é uma desvantagem, não é? No caso dos homens trans.
Exatamente. Eu, com relação a isso, eu só vou repetir as palavras de Aristóteles, né? Tudo aquilo que é natural tem seu desenvolvimento próximo ao ideal. Tudo aquilo que não for natural não vai ter o desenvolvimento próximo ao ideal, né? Então, eu acho que essa é a questão. E eu entendo que as federações estão agindo de maneira correta para garantir que não haja disparidade na disputa.
Há também uma outra
Se mais
implicação.
tarde
Sim.
se mostrar necessário, né, a gente vê que tem público suficiente para isso, a gente coloca a categoria trans dentro dos Jogos Olímpicos nas modalidades em que houver representatividade para isso. Porque o problema é que você quer exercer a sua individualidade e aí quer impor ela ao coletivo. A sua individualidade é sua, mas ela não pode ser imposta ao coletivo. Se mais tarde a gente tiver volume de atletas trans que permitam que em determinadas categorias se faça uma disputa entre atletas trans, tudo bem, tudo tranquilo. Se não, ele vai ter que competir segundo o seu indicador biológico.
Eu acho que se isso acontecer, vamos ter aqui problemas. Primeiro, porque nos biológicos vamos ter as mulheres a bater recordes de mulheres e homens a bater recordes de homens. No caso dos transexuais, se as provas forem mistas, vamos ter, obviamente, as mulheres trans a ganharem as provas todas. Porque fisicamente terão mais força e mais resistência do que os homens. Isto não é do que os homens trans. Isto não é uma. Cá está, nós aqui, como aqui reforçamos, não é uma questão ideológica da nossa parte, não é uma questão religiosa ou política, é uma questão biológica. Por norma, o macho tem mais força física do que a fêmea, até porque geralmente, isto nós observamos isto em várias espécies. É o macho quem fica encarregue da caça e, portanto, tem que ter uma outra resistência física. Isto aplica-se. O nosso código genético não muda assim tão facilmente. E nós continuamos a ver que a maior parte das pessoas que vai para o campo trabalhar são homens. Não é porque não haja mulheres com vontade, porque também as há, e também há quem trabalhe o campo, muitas, é verdade, e mesmo essas mulheres que trabalham, por exemplo, no campo, têm uma força física muito superior à média da mulher. Porque, ou seja, agora, a força, a construção física, genética de uma mulher não tem a ver com a de um homem. Bom, mas só mesmo para terminar aqui uma outra, que também já me ia esquecendo e é importante, uma outra notícia, que por razões de tempo não vai aqui merecer grande comentário da nossa parte, mas vamos aqui falar nela. O mesmo Comitê Olímpico Internacional vai permitir que para os próximos Jogos Olímpicos atletas russos e bielorrussos possam voltar a participar. É um regresso dos atletas russos e bielorrussos às competições internacionais através dos Jogos Olímpicos. Isto abre uma série de portas, sendo que a Rússia está para já a resistir ao assédio da associação da Federação também aqui a faltar, da Federação Asiática de Futebol em que a Rússia deixe a Europa, a UEFA, no caso, e integre a Associação Asiática de Clubes, no caso. É uma. A Rússia está a resistir a essa tentação porque quer continuar a pertencer à Europa, mas se para a próxima temporada voltar a ficar fora da UEFA, a Rússia vai mesmo abandonar a UEFA para se juntar à, digamos, à Federação de Clubes da Ásia. Pablo, estamos com 45 minutos, vamos às nossas despedidas desta edição do Ponto de Ordem.
Agradeço mais uma vez pelo nosso programa, agradeço a você, Carlos, e a você que está nos ouvindo neste momento e irá nos ouvir, né? E esperamos que na próxima edição a gente tenha novamente mais um bom programa como o de hoje. Até a próxima edição.
Já sabe que pode participar através do e-mail aw@antenaweb.pt ou também através do nosso número mais 351-910-222-400. Participações válidas pelo WhatsApp, Telegram ou Signal. O nosso programa vai ficar disponível em podcast brevemente em antenaweb.pt/programa.deordem e voltamos à antena do canal 7 no próximo sábado pelas 18 horas de Portugal, 14 segundo a hora de Brasília. O Ponto de Ordem deste sábado fica por aqui. A todos uma ótima tarde e até à próxima semana.